Olá, sejam bem-vindos ao podcast Mercúrio. Eu sou a Débora Garcia e junto com a Carla Latini conduzimos conversas leves e acolhedoras com convidados especiais, em uma linguagem simples e acessível, sem perder a profundidade. Papos cheios de conteúdo inspirados na antroposofia para te ajudar a sair do piloto automático e te apoiar no seu processo de autoeducação. Então vem com a gente, de corpo, alma e espírito, para receber muito conteúdo e reflexão. Olá a todos e a todas, bem-vindos a mais um episódio do podcast Mercúrio. Aproveita para nos seguir aqui no Spotify ou na plataforma que você estiver ouvindo esse episódio. Se for no YouTube, ativa lá o sininho para não perder nenhum vídeo novo também. Eu te convido a acessar o nosso site www.mercurioantroposofia.com. Navega por lá, cadastra seu e-mail, você vai receber nossa newsletter e outros conteúdos exclusivos também. E a gente está lá no Instagram, @mercurioantroposofia. E hoje a nossa conversa vai ser sobre um tema que já foi bastante pedido aqui no Mercúrio e que finalmente chegou a hora da gente trazer aqui no podcast. A gente vai falar sobre um período muito importante e significativo na vida da mulher, a menopausa. E para introduzir esse tema, eu vou trazer um pouco da minha vivência pessoal com o assunto. Eu ainda não cheguei lá nessa fase, mas quando eu comecei a pesquisar sobre o assunto, eu me atentei para uma coisa muito curiosa. Eu percebi que eu, na verdade, nunca percebi a menopausa da minha mãe. Eu não sei bem se eu entendia os rompantes de calor da minha tia. Eu nunca nem imaginei que talvez aquela minha professora, vizinha, até amiga mais velha, estivesse navegando pelos mares revoltos da menopausa. E, em realidade, eu notei que eu nunca havia parado para pensar sobre a menopausa. Notei também que eu não sou a única. Eu percebi que, na verdade, eu nunca tinha parado para pensar nisso, não somente porque eu não cheguei lá, mas porque, de forma geral, nós não conversamos sobre ela. E ela, que de tão desconhecida, pode parecer até uma bruxa assustadora, pronta para jogar o seu feitiço sobre nós mulheres. E com todas as mulheres que eu conversei, eu senti que quase todas mesmo, tiveram medos, inseguranças, se sentiram perdidas e nem um pouco animadas para essa fase. Quase todas elas relataram sentir uma certa solidão, incertezas e até um preconceito ao longo dessa fase da vida. E isso me fez pensar que talvez falte um tanto de empatia e de compreensão com as mulheres que encaram a tal bruxa menopausa. Mas vamos lembrar que bruxa, na verdade, também é uma grande sábia e poderosa. Será que é possível a gente encarar a menopausa como uma oportunidade de autodesenvolvimento? Ou será que isso é só um papo bonito e um papo floreado de quem ainda não chegou lá e que não sofre ainda com a chegada dos sintomas que podem ser tão intensos e afetar a qualidade de vida das mulheres? Bom, seja qual for a resposta para essa pergunta, uma coisa eu acho que dá para a gente combinar, que a gente precisa falar mais sobre a menopausa. A gente precisa entender de forma ampliada essa fase da vida para que a gente possa passar por isso de forma um pouco mais natural, com apoio e com conhecimento. E hoje a gente vai sentir falta da Carla aqui com a gente, ela não pôde estar com a gente nessa gravação, mas eu estou muito bem acompanhada com uma convidada muito especial que já esteve aqui conosco num dos episódios mais ouvidos do Mercúrio, o episódio 3, Portal do Nascimento. Bem-vinda, doutora Kátia Schuba, novamente ao Mercúrio, muito obrigada pela sua presença.
Débora, querida, eu é que me sinto muito honrada de estar aqui de novo, agora num novo formato, né? Muitos anos se passaram e vai ser muito interessante essa nossa troca, porque eu estou justamente nesse lugar, né? Eu vou completar 51 anos daqui poucos meses, Então tem muita história para contar, inclusive de experiências pessoais, né? Mas é muito interessante isso que você está falando como ponto de partida, porque a menopausa, o climatério, ele é um assunto cercado de um grande tabu na nossa sociedade, no nosso meio cultural, E as mulheres muitas vezes vivem em silêncio, né? Quase que se envergonhando dessa condição, como se fosse uma doença grave. Então, pouco se falava. Eu acho que hoje a gente está vivendo, graças a Deus, um novo período, uma nova fase, onde esse assunto está cada vez mais em voga, onde as mulheres têm buscado mais leituras, grupos, conversas, consultas, né? Para tentar entender melhor tudo isso que se passa com a mulher. E como você falou, acho que vai ser um papo bem interessante, porque a gente, ao passo que, resumidamente, né, só para dar um gostinho, a gente ganha tantas oportunidades quando a gente vai percebendo o declínio do corpo físico. É uma coisa muito paradoxal isso, contraditória até. Mas eu acho que é um ponto de partida muito interessante.
Eu acho que essa abordagem desses temas, né, do nosso desenvolvimento, pelo olhar também da biografia humana, a gente consegue compreender isso um pouquinho que você falou, né? Como é que quais são as oportunidades que a gente ganha quando o nosso corpo físico passa pelo seu declínio natural, né? Assim, então eu acho que essa fase da menopausa também eu acho que a ideia desse papo é esse, a gente trazer um olhar um pouco mais ampliado para isso do que às vezes tão estancado, né, tão focado somente nos sintomas, assim, né. E para quem não te conhece, só queria, enfim, trazer, né, doutora Kátia Schuba é ginecologista, obstetra, e tem a sua prática ampliada pela medicina antroposófica e acompanha, enfim, tantas mulheres em diferentes etapas, né, do seu desenvolvimento e cuidado com a saúde de forma integral. E olha lá, tem agora a experiência pessoal também sobre o tema que a gente vai trocar aqui. Eu acho que a gente pode começar do começo, do zero, né? E trazendo acho que esse pano de fundo, né? Assim, o que que é, né, a menopausa? O que que acontece no nosso corpo, no corpo feminino, nesse momento da vida? O que que vem antes dela? O que que vem depois? Como é que é isso?
Então, eu vou procurar ser o mais didática possível, mas antes de entrar nessas partes, né, eu queria até voltar um pouco naquilo que a gente estava falando, que é o seguinte: é muito interessante a gente avaliar o quanto hoje, principalmente depois da Revolução Industrial, a modernidade em que foi afastando cada vez mais o ser humano da espiritualidade, e aproximando cada vez mais o ser humano do materialismo, né? Então tem essa cobrança por produtividade, por cognição, memória e atendimento de mil demandas, né? E aí é nesse ponto que a mulher na menopausa, climatério, se sente desvalorizada por força de uma série de condições fisiológicas. E a história fica silenciosa, fica um tabu, vira um estigma. Porque ela começa a não ser mais condizente como uma força produtiva na nossa sociedade moderna. Mas eu acho que é muito interessante quando a gente olha sociologicamente lá para o passado, as mulheres que chegavam ao fim da fase reprodutiva, perdiam a fertilidade, entravam na menopausa, elas se voltavam para esse centro de espiritualidade. E elas passavam a ser guardiões, transmissora de sua sabedoria para as mulheres mais jovens. Isso eu estou falando assim naquelas tribos, aldeias, enfim, bem antigas. E normalmente elas começavam a atuar como conselheiras, curandeiras. Então elas guardavam um posto quase de sacerdotisa nessas tribos, né? Então é muito interessante ver. Entender como, do ponto de vista sociológico, a mulher na menopausa, ela tem essa reconexão com o espiritual através do físico, que era amplamente reconhecida lá nos primórdios, e que hoje em dia não é, né? Claro que eu tenho muita fé que a mulher, ao se apropriar de novo desse conhecimento, ela consegue entender tudo isso e trilhar esse caminho de autodesenvolvimento com muito mais tranquilidade. Mas eu quis falar isso como uma introdução, e eu acho que vale eu explicar brevemente, do ponto de vista técnico, o que que significa a menopausa climatério do ponto de vista físico, simplesmente, antes da gente ampliar, né, esse olhar. Então, Fisicamente, a menopausa, climatério, ela vai acontecer ao término da nossa reserva ovariana. Então, o que que acontece? A mulher, ela nasce com uma reserva de folículos ovarianos. Dentro desses folículos tem uma célula primordial que depois vai ser o óvulo. E na puberdade, esses folículos eles se desenvolvem e a mulher, a partir da primeira menstruação, da menarca, mês a mês ela começa a desenvolver um grupinho de folículos, ovular e expelir um óvulo, e assim vai ao longo da vida. Só que essa reserva, ela é finita, ela não é ilimitada. É muito diferente do homem que produz espermatozoides todos os dias, né? E ele é capaz de produzir esses espermatozoides praticamente até o fim da vida. A mulher não, ela nasce com esse pacotinho e esse pacotinho uma hora termina. Quando a reserva ovariana termina, a queda hormonal vai acontecendo. Então, esses folículos, essa vida ovariana é a responsável pela manutenção, pela produção dos dois hormônios sexuais importantes na mulher, que são os estrogênios e a progesterona. Então, quando a reserva ovariana ela cai, cai, cai e começa a ficar realmente mínima e vamos dizer assim, ausente, a queda hormonal ela é bastante brusca, o nosso cérebro, hipotálamo, hipófise, tem a capacidade de reconhecer esses baixos níveis hormonais, e aí começa a produzir alguns outros hormônios, como o FSH e o LH, que tentam estimular os ovários a funcionarem, mas como os ovários não têm mais reserva ovariana, é uma tentativa em vão. E essa queda hormonal na mulher pode causar alguns sinais, alguns sintomas físicos, emocionais, né? Porque não é só no corpo físico, mas também no corpo das emoções. Então, a pré-menopausa, ela é uma fase que normalmente pode durar aí de 3 a 5 anos, pode começar a acontecer já a partir de uns 45, 47 anos. E ela basicamente começa a se caracterizar por irregularidades da menstruação, então aqueles ciclos que eram mais certinhos, vinham a cada 28, 30 dias, ali seguindo o calendário, começa a atrasar, começa a falhar, então vem 2 meses seguidos, aí falha 2 meses, depois vem de novo. Às vezes os ciclos podem ficar mais curtos, com intervalos de 15, 20 dias, inédito. Nossa, eu nunca tive um ciclo assim. É quase um em cima do outro, às vezes as mulheres falam, né, contam isso. Além da irregularidade da menstruação, podem vir outros sintomas de vitalidade, então assim, um cansaço maior, uma disposição menor, às vezes algumas alterações de sono, às vezes algumas alterações de libido, né, de desejo sexual. Enfim, isso vai caminhando até que vai chegar um momento onde a mulher vai ter o último período menstrual. E a gente só consegue dizer que aquele realmente foi o último, a menopausa, quando se passa um período de 1 ano e a mulher ficou 1 ano sem menstruar. Então, quando passou esse período de 1 ano, ela pode dizer: ah, aquela menstruação que eu tive lá, sei lá, em fevereiro de 2021 foi a menopausa. E aí vem a fase pós-menopausa, que normalmente ela é mais intensa, porque até a gente ter a última menstruação, embora a reserva ovariana seja baixa, a gente ainda tem ali um pouquinho, um finalzinho de uma produção de estrogênio, de progesterona, e oscila um pouco. Então, tem épocas que os sintomas às vezes são mais intensos, outras épocas que são mais tranquilas. Mas depois que se caracteriza a última menstruação e realmente a reserva ovariana terminou e o nível dos hormônios sexuais cai bastante, consistentemente, esses sintomas eles podem ficar mais floridos. Eu estou dizendo que podem, porque não é uma receita de bolo. Não, as mulheres elas não têm sempre os mesmos sintomas e nem todos os sintomas. Aí você vai me perguntar, mas Kátia, tem mulheres que passam por essa fase sem sentir nada? Tem, eu conheço algumas. Mas geralmente sentem, né? Então esses sintomas eles podem ser desde as famosas ondas de calor, alterações de sono, oscilações, instabilidade emocional, às vezes até a exacerbação de alguma característica anímica que essa mulher já carregava, queda de disposição, queda de energia, um cansaço mais fácil, às vezes até uma melancolia, né? Uma dificuldade de se reconhecer como essa mulher atual e a mulher de antigamente, alterações de libido, secura vaginal, então uma diminuição da lubrificação íntima natural e também diminuição da lubrificação no ato sexual. Às vezes uma propensão a infecções urinárias pode surgir, as vulvaginites, então às vezes uma candidíase de repetição que nunca teve, de repente começa a vir nessa fase da vida. Lentidão do metabolismo, então as mulheres às vezes percebem que começam a ter uma facilidade muito grande para engordar. Nossa, assim, olha, eu comi, eu dei uma exagerada no final de semana e percebi 2 quilos a mais já na segunda-feira, sabe? Tendência de começar a formar gordura abdominal, dificuldade para ganho de massa muscular, então às vezes as mulheres vêm contando, olha, eu me mato de fazer atividade física, musculação e tal, 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 é tão difícil ganhar massa muscular e tão fácil perder, porque se eu fico 15 dias sem fazer exercício, vai tudo embora, tudo que eu conquistei vai embora. Todas essas características, na verdade, elas fazem parte desse momento onde, de fato, há um declínio do corpo físico, né? E isso é inexorável. Hoje em dia, atualmente, eu acho que as mulheres elas sentem muito mais esses sintomas do que há 50, 60, 70 anos atrás, porque a gente vive uma vida de muitas demandas ainda aos 45, 50, 55, 60 anos. O ritmo de vida hoje de uma mulher nessa faixa etária é extremamente ativo. E aí, quando você começa a se deparar com uma falta de vitalidade, com um sono que vem na hora que não deve vir, as alterações emocionais, as ondas de calor, uma noite mal dormida, e você começa a não render, entre aspas, o que você deveria render no outro dia, isso traz sofrimento, né? Isso traz uma queda de qualidade de vida. As mulheres lá de 50, 60, 70 anos atrás, não que não trabalhassem, elas trabalhavam muito menos fora de casa do que a gente observa hoje em dia, ainda que nessa época muitas mulheres já iam, como força de trabalho em vários campos do conhecimento, mas a gente vê que hoje em dia, profissionalmente, as mulheres são mais ativas. Mas elas tinham uma atividade dentro de casa intensíssima, porque eram responsáveis por todos os processos e geralmente sem muita ajuda, né? Sem nada assim de rede de apoio doméstica. Mas no momento que elas entravam no climatério, na menopausa, elas estavam mais acolhidas dentro desse âmbito doméstico, sem tantas demandas externas, geralmente sem crianças pequenas que não fossem netos, né? Porque eram mulheres que tinham filhos cedo, então uma mulher de 50 anos, muito frequentemente já eram avós e tinham filhos adultos. Diferente de hoje, que muitas vezes uma mulher de 50 anos tem uma criança de 8 anos, 9 anos, ali com as demandas, né? Em casa e tudo isso. Então, hoje, a nossa qualidade de vida cobra da mulher uma vitalidade muito grande aos 50 anos. E vamos colocar esse 50 como um símbolo ali dessa fase que ela vai passear geralmente entre 45 e 55 anos, né? Mas só para resumir. Isso do ponto de vista físico, né? Quando a gente olha do ponto de vista anímico e espiritual, aí eu acho que vale a gente realmente começar a mergulhar um pouquinho no conhecimento antroposófico e principalmente no conhecimento biográfico. Então, até fazendo um link lá com aquele podcast do Portal de Nascimento, né? A biografia humana, ela é uma curva, né? Uma curva em que, ao nascer, aquele ser anímico espiritual pouco a pouco vai se apropriando desse corpo físico. Então, aquilo que a gente chama na antroposofia de ele vai encarnando, ele vai se apropriando desse corpo físico. O bebezinho, a criança pequena, ela é menos encarnada, ela é menos conectada no corpo físico, ela é um ser muito mais espiritual. E aí, o ser humano vai mergulhando nesse corpo físico, vai se apropriando, vai caminhando, né, ao longo dos setênios. O ponto na vida onde Steiner dizia que o ser humano, ele está no, eu diria que o ponto máximo da encarnação seria ali por volta dos 35 anos. A partir dos 35, a gente vai começar o nosso processo escarnatório.
Sim.
Então, a gente vai pouco a pouco se desconectando do corpo físico. E essa fase, ela vai coincidindo também com o declínio. Então, esse corpo, ele vai declinando, ele vai voltando ao reino mineral lentamente, enquanto a gente vai tendo um engrandecimento no campo anímico e espiritual. Quando esse processo escarnatório ele vai passar pelo sistema metabólico na mulher, no homem as coisas acontecem de uma forma um pouquinho diferente. Mas na mulher, quando esse processo escarnatório ele vai passar no sistema metabólico, ali no nível dos órgãos reprodutivos, culmina com esse momento da menopausa e do climatério. E é muito interessante que esse momento ele guarda uma bifurcação de caminho. Por que bifurcação? Porque frequentemente eu recebo no consultório mulheres que chegam desesperadas com todos esses tabus e os estigmas que cercam o assunto da menopausa climatério, e já antes mesmo de chegar no consultório antroposófico, já passaram pelo nutrólogo, pelo endócrino, pelo cirurgião plástico, pelo dermato, em busca da fórmula perfeita do rejuvenescimento. E já passaram por milhões de tratamentos, e o tratamento para emagrecer, o tratamento estético, ou isso, aquilo. Não que eu seja contra absolutamente nada disso, mas um ponto que eu sempre trago para reflexão é que nesse caminho bifurcado em que eu falei, tem um perigo. Um dos caminhos da bifurcação é essa busca incessante desse elixir do rejuvenescimento eterno. Que nunca vai ser encontrado, essa é a verdade, é a realidade, e a pessoa fica extremamente apegada a isso, apegada ao declínio visível do corpo físico, ela não consegue sair desse círculo e não consegue expandir e olhar o assunto sob outros pontos de vista, e que ela, constatando ao longo do tempo de que ela não vai conseguir conquistar. Esse rejuvenescimento eterno, ela pode entrar num caminho depressivo, né?
Sim.
Num caminho onde a vida ela vai perder o propósito, onde ela vai se entregar a esse, nossa, eu tô com um certificado do envelhecimento e a vida perdeu sentido, eu já não sei mais o que fazer, e as pessoas se perdem aí, né? As mulheres podem se perder aí. O outro caminho, né, na bifurcação é reconhecer esse declínio do corpo físico, ainda assim continuar cuidando do corpo físico como nosso templo, porque é o templo que habita o nosso anímico espiritual. Por isso que eu acho que não tem absolutamente nenhum problema se a mulher se sente bem. Ah, eu fui lá e fiz um botox porque me olho no espelho e me sinto bem assim. Eu quis tingir o cabelo porque eu gosto assim e tô bem, tá tudo bem assim. É fazer atividade física, é manter uma boa alimentação, é ter fontes de autocuidado, mas olhar profundamente para esse centro espiritual e para os propósitos de vida, porque nessa fase da vida, o que que acontece? Esse processo escarnatório, ao passar pelos órgãos reprodutivos, se desconecta, é liberada as forças vitais e o calor, né? Essas forças astrais que ficam conectadas ao útero, ovários, tubas uterinas. Essas forças nada mais são do que as nossas forças de criação. E elas nos tornaram férteis e capazes de procriar, de criar um novo ser humano. Só que a partir desse momento, a gente não vai conseguir mais gerar um novo ser humano. Mas essas forças, elas ficam liberadas e ficam totalmente à disposição de outros propósitos e outros projetos de vida. Então, eu sempre convido essas mulheres a olharem para si, para a vida, para o que é que tem de projetos engavetados, de coisas que ao longo da vida, agora eu não vou fazer isso porque eu tenho que trabalhar, agora eu não vou fazer isso porque eu não tenho dinheiro, agora eu não vou fazer isso porque eu estou grávida, agora eu não vou fazer isso porque os meus filhos são muito pequenos e não dá. E foram engavetando muitos desejos, aspirações e propósitos que ficaram em algum lugar. Então, o momento do climatério, ele também é um convite em reconhecer o declínio do corpo físico, olhar para esse corpo com gratidão, com cuidado, mas também olhar o que é que agora, como eu vou ter novos filhos, esses filhos, novos filhos em outro âmbito, em outro nível. Esses novos filhos são esses novos propósitos, esses novos projetos. E aí, a vida, a existência, ela ganha um outro oxigênio, uma outra luz.
Acho que a gente pode dizer que é como se a gente tivesse, né, pudesse vivenciar as experiências, né, biográficas ali dessa fase, que é justamente a fase inspirativa, né, a inspirativa da biografia humana. É, numa oitava acima, né? Então, é quase que também paradoxal, porque de um lado as mulheres podem passar por esse luto, talvez, de não atendo mais a determinadas expectativas, ou não consigo acompanhar determinado ritmo. Então, eu imagino que tem um luto grande de si mesma, né? Assim, da mulher que eu era, da que eu vou passar a ser, mas que ainda não conheço, né? Mas de um outro lado, eu acho que é isso, né? Essa, como você falou, essa possibilidade do resgate de coisas de sementes que ficaram ali germinando e que talvez era esse momento, né? E eu acho que também é interessante de olhar para justamente isso, assim, esse olhar biográfico, assim, para essa fase, né? Para esses convites que a biografia humana faz a cada momento, a cada fase, e nessa fase específica que a gente está falando. Porque é de fato uma fase mais da escuta, da inspiração, tanto externa quanto interna, né? Então, o que que eu escolho atender externamente, até trazendo acho que a imagem que você trouxe, né? Da sacerdotisa mesmo, que é sábia nas escolhas, na condução, né? E que usa muito bem a sua intuição e sua força interna, né? O seu repertório interno. Né? Então acho que tem essa grande oportunidade, né? Imagino, da gente se ouvir com mais intuição e poder realmente atuar na vida numa oitava acima, assim, né? A partir de uma outra perspectiva da vida, né? Acho que é bem bonito isso, né? Da gente poder olhar para isso não só com as perdas, né? Porque a gente fala muito sobre as perdas, né? E você contando sobre, né, esses relatos de pacientes, assim, me lembrei também de uma das histórias que eu ouvi das mulheres, né, ao meu redor, de assim uma tia muito querida minha dizendo: Débora, eu passava por situações muito constrangedoras no trabalho, porque eu sempre estava muito ativa e ali e tal, e de repente numa reunião importantíssima eu me sentia muito mal, comecei, né, tinha, enfim, os calores, ou enfim, não estava confortável, estava cansada, e com aquela luta interna de ter que atender aquela demanda externa que, enfim, não reconhece essa fase ainda, né? Eu acho que isso também traz grande dificuldade, porque o externo, de certa forma, a gente deixou de reconhecer, né, esse lado como um lado da sabedoria mesmo, eu acho, né? E acho que a nossa sociedade tem grande dificuldade de olhar para isso, para a idade ou para a maturidade, como uma coisa. Enfim, a gente tem o preconceito, a gente quer realmente distanciar, né? Se distanciar disso, prolongar mesmo, como você falou, a juventude eterna. Como se fosse como só ela fosse algo bom, assim, né?
O fato é que, Débora, a grande questão que eu também vejo é que esse corpo físico é mais jovem, ele é algo visível e palpável. Agora, todas as transformações do ponto de vista espiritual, a maturidade, a sabedoria, elas são um tanto impalpáveis, muito sutis, e é muito difícil para o ser humano ter que lidar com essa sutileza. Então, é um pouco assustador tudo isso, né? Eu sempre, costumo dizer o seguinte, que olha a grande oportunidade que a menopausa, o climatério, dá à mulher no sentido dela conseguir se reconectar com o espiritual a partir do declínio do corpo físico. Então, ela alcança níveis acima com relação à espiritualidade, e espiritualidade num sentido amplo, eu não estou nem falando de religiosidade, de religião, etc. Mas o quanto ela tem essa oportunidade de se reconectar a partir do corpo. Você sabe que sobre os calores, é muito incrível que eu, pessoalmente, de vez em quando tenho calores. E eu já fiz uma conexão, o seguinte. Toda vez que tem algo que me inquieta, que me desafia, é quando eu sinto a onda de calor. Então, quando deu, nossa, uma coisa que ou me aborreceu ou me inquietou, é quando eu tenho esse flush. Mas essa onda, a hora que ela vem, eu sinto ela como um chamado de, opa, peraí, cadê o meu eu, o meu centro para lidar com essa situação? Então, eu já fiz esse link internamente dentro de mim, e toda vez que eu me sinto desafiada, vem uma onda de calor, eu interpreto isso. Hora de eu colocar esse eu dentro das leis pedagógicas como algo que vai me ajudar aqui nessa situação. Então, respira.
Sim, respira, é um sinal e é um convite, uma coisa do tipo, olha aqui, tô aqui para te alertar, inclusive, né? Tô aqui para te alertar de que algo não
Exatamente.
vai bem, e acho que até dá pra gente olhar para, como você trouxe, né? É a oportunidade de se conectar com a espiritualidade, e diria mais, a gente pode até dar outro nome para isso também, né? Espiritualidade para quem tá mais acostumado com esse termo, mas também com autoconhecimento, porque eu acho que o que você trouxe isso, quando você traz isso, né, essa sua experiência pessoal, demanda que a gente tenha feito, ou que a gente faça um caminho de autoconhecimento, né, para que a gente possa identificar isso, né? Então eu acho que também, acho que vem junto, né, esse convite para um mergulho mais intenso, talvez no caminho de autodesenvolvimento e autoconhecimento. Justamente para não necessariamente querer somente estancar sintomas, mas ressignificá-los e dizer, olha aqui, isso aqui é um sinal, né, para algo, ou o que que eu mudo então a partir disso? Como que eu me respeito mais? Ou como que eu, será que eu preciso diminuir meu ritmo físico? Mas, ou até penso assim, né, preciso fazer um ajuste na minha carreira, preciso fazer um ajuste na minha dinâmica familiar. Né? Porque também, ao invés de só olhar pro que eu perco, é assim, tá, mas quais novos valores eu entrego para o mundo, né? Porque o que que com isso tudo aqui eu trago de novo e de importante e até de legado pro mundo, né? Fico fazendo esse paralelo de uma etapa que talvez está mais próxima de mim, que é justamente a gestação e o puerpério, que a gente também passa por isso, né? De olhar e falar, nossa, tá bom, mas eu sou uma nova versão de mim mesma com outros atributos agora. Né? Aqueles anteriores me serviram até então, talvez, e agora ou eles vão ser ressignificados, ou eles vão ser. Eu preciso conduzi-los de uma forma diferente, né? Então, só de olhar para essa fase a partir dessa perspectiva, eu acho que a gente tem um potencial muito grande de. Né, de olhar até para uma. Opa, é uma nova estreia, eu vou estrear um novo capítulo aqui da minha vida, né? E com os louros dessa fase também, assim, né? Mais do que, de repente, tentar combatê-la.
Não, com certeza. E você sabe, Débora, que tem uma coisa que eu sempre converso com as mulheres que vem de encontro a isso que você falou. Eu acho que agora é quase como se a gente tivesse também num segundo nascimento e a gente tivesse que resgatar algumas coisas que a gente tinha muito aguçada quando a gente era bebezinho. Então, uma das coisas que eu sempre falo, ensino às mulheres, é a respeito do sentido vital. Então, assim, na antroposofia, a gente não fala em cinco sentidos, mas em 12 sentidos. E um dos sentidos é o sentido vital. O sentido vital nos protege. Então, assim, quando a gente olha para um bebezinho, O bebê, ele tem o sentido vital muito bem desenvolvido. Então, quando ele está com fome, ele vai reclamar até ser atendido. Quando ele está com a fralda suja, ele vai reclamar até ser atendido. Se ele está com frio, ele vai reclamar. Se ele está com calor, ele vai reclamar até alguém conseguir entender o que ele está passando e atendê-lo.
Sim.
A gente, adulto, tem uma mania muito ruim de atropelar o nosso sentido vital. Então, assim, eu estou com fome, mas agora não dá para comer, estou numa reunião, agora, nossa, tenho 10 minutos, mas agora não dá, eu como depois. Eu estou com vontade de fazer xixi. Não, peraí, agora não dá, eu vou segurar mais um pouco. E tantas mulheres depois chegam no consultório com infecção urinária, né? Nossa, eu estou com vontade de fazer número dois, de evacuar. Não, mas agora não dá. Então eu vou segurando, 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 ganha de presente uma constipação de 3 dias. A gente vê também bastante gente que tem prisão de ventre porque não tem tempo de ir ao banheiro, porque não respeita o sentido vital. E a gente faz isso. Ai, eu tô com frio agora. Não, mas peraí, não dá tempo de pôr a blusa, deixa eu resolver essa tal coisa, depois eu vejo isso. Então a gente vai empurrando. Uma das coisas que a gente precisa nessa fase da menopausa climatério é aguçar, desenvolver até intuitivamente esse nosso sentido vital. Manter ritmos, muito mais do que rotinas. Então, ter ritmo de alimentação, ter ritmo de sono. Eu estou cansada, então eu sinto que eu estou precisando tomar um banho, jantar e ir para a cama mais cedo, então é isso que eu vou fazer. Eu estou com frio, eu vou me agasalhar. Eu estou com vontade de fazer xixi, para tudo, eu vou ao banheiro e já volto. E com isso, a gente também vai ganhando esse respeito a si mesmo, né? E essa gentileza com si mesmo. Então, eu sempre falo, seja gentil com você. A gente fala muito da gentileza no sentido de falar, ah, não se culpe, né? Não tome para si todas as responsabilidades. Mas eu acho que, primordialmente, a gente tem que começar o ser gentil consigo, respeitando os nossos ritmos internos e o nosso sentido vital. Isso é muito importante. E às vezes o sentido vital é assim, putz, hoje eu preciso dizer um não, que
Sim.
não é fácil,
Sim.
mas a gente vai aprendendo também num determinado ponto da vida que se não é possível, é não. Não é, eu sei que não é possível, mas eu não sei dizer não, então eu digo sim, e depois eu comprometo todo o resto, né?
Sim. Não, e assim, isso acho que também diz, assim, eu acho que corrobora de novo com aquela história da gente olhar para a etapa da vida, para um setênio tão importante, né? Vamos dizer, dos 49 aos 56 anos e dali em diante também, que também são setênios, é a etapa da vida que a gente começa a entregar, né, para o mundo, assim, a ser também inspiração para os outros. Então, eu acho que quando você traz isso, né? Do eu digo não, eu respeito os meus ritmos biológicos, os meus ritmos internos, eu escuto, né, o que precisa ser importante para mim, porque o meu corpo está me dizendo e tudo mais. De certa forma, a gente também está dando um presente para as gerações mais novas, né? Ou para os mais novos, para as mulheres mais novas, de olhar, olha, esse é o momento de respeitar, né? Esse é o momento de respeitar os seus ciclos, os seus ritmos. E que com isso a gente não perde necessariamente, a gente ganha inclusive essa até mais vitalidade e acho que mais força mesmo interna, né? De dizer assim, não, é isso que precisa ser feito, né? Eu respeito, eu honro, né, o que o meu corpo está me pedindo, porque agora também toda a minha energia, vamos dizer assim, toda a minha força tá mais dedicada para o espiritual, né? Para esse desenvolvimento um pouco mais sutil, né? Então, até olhando para, enfim, para as mulheres que estão nessa etapa, eu acho que é isso, né? Delas servirem mesmo também como inspiração para outras mulheres, né? De é isso. Essa é uma nova fase que a banda precisa tocar assim dessa forma, né? E eu não sei, eu vejo que a sensação que me dá observando mulheres mais maduras que eu e mulheres que ou já, né, passaram pela menopausa ou estão ali no período do climatério se aproximando a essa a menopausa, eu sinto uma certa paz, sabe? naquelas que eu percebo que estão fazendo, né, o seu caminho assim de desenvolvimento, uma paz interna, né, de tá tudo certo, tá tudo caminhando, né? Então essa talvez essa ânsia que ainda mulheres de 30 e pouco, 40 e poucos anos ainda carregam, né, essa necessidade de atender muitas demandas, tem uma, eu acho que uma postura de observação e até uma postura apreciativa dessa fase da vida, né? Então, eu acho bastante inspirador. Tenho conversado com algumas mulheres de 50 a mais e eu vejo isso, assim, né? Muitas me dizem, você me diz, inclusive, né? Não, calma, que os 50 vão chegar e aí a tranquilidade acaba vindo, né? Também. Então, acho que tem esse ganho aí também, né? Dessa quietude, eu acho que assim, interna.
Não, você sabe, Débora, até assim, falando do ponto de vista pessoal, o ano passado eu fiz 50 anos, né? E muitas pessoas perguntaram: ah, e o que você sentiu? O que mudou, né? O que que você diria disso? Olha, até por ser médica, né? E por ter uma profissão onde as demandas, assim, você abriu a porta de casa, elas começam a cair no seu colo, vindo até de não sei onde, né? Assim, você não consegue nem saber de onde veio. Eu. Assim, tenho sentido uma coisa muito interessante que eu falo para as pessoas, assim, que todos os dias, quando eu saio, eu escolho, entre aspas, qual é a batalha que eu vou entrar. Eu não entro em todas. Antigamente, nossa, eu tinha que participar de todas as batalhas, eu tinha que fazer tudo, eu tinha que. E naquele dia eu escolho uma e é aquela uma que eu vou me dedicar. É, mas você não se preocupa, você não fica ansiosa com as outras? Sinceramente, não, porque eu sei que depois eu vou olhar para essa outra. Então, tá tudo bem. Eu escolho uma por dia.
Tem um refinamento, né? Eu acho que tem
Então,
um refinamento, tem uma
sim.
qualidade, eu acho, que nas escolhas, na sua atuação, na sua postura, assim, né? Eu acho.
Sim.
Bom.
É, não, muito interessante. E aí, eu acho que também, Débora, vale a gente até passar um pouquinho, né? Porque talvez as mulheres que nos escutem aqui falam: bom, tudo bem, tudo muito
Tá.
lindo, maravilhoso, né?
Tá.
Mas assim, o que que a gente vai fazer, né?
Pois
Assim,
é, como é que eu lido com isso?
como, assim, o que mais que é possível, né, para ajudar?
Sim.
A gente também vive um estigma, eu acho que agora talvez um pouco menos, mas a gente por muitos anos viveu um estigma, do mesmo jeito que o único método contraceptivo elegível, incrível, maravilhoso era a pílula anticoncepcional. O único meio de resolver todos os problemas das mulheres no climatério era a reposição hormonal. Hoje, a gente vê que os olhares já estão se ampliando e que mesmo a medicina acadêmica tradicional, ela tem relativizado bastante essa indicação, né? Claro que, como eu falei no começo, né, não é uma receita de bolo. Todos esses sintomas que eu descrevi, não é que vai acontecer tudo. Pode acontecer um, dois, nenhum, vários. Isso depende muito da constituição dessa mulher, depende da biografia dela, depende da história de vida, das experiências, depende de como foram esses últimos anos da vida da mulher, dos desafios, das dificuldades que ela carrega. Tudo isso vai influenciar na quantidade e na intensidade dos sintomas que ela traz. Lógico que essa conversa que a gente está tendo aqui faz parte também, né? Porque muitas vezes a gente consegue conquistar na mulher um lugar de uma reconexão com essa autoconfiança e uma ressignificação que às vezes o papo, a conversa, o acolhimento é um remédio muito valioso. E a mulher também melhora muitas vezes com muitas conversas, né? Enfim. Mas a gente tem alguns recursos, além de sempre tocar no ponto do reforço dos pilares da salutogênese. Então, vamos cuidar desse nosso corpo físico, que, como eu falei antes, embora esteja em declínio, a gente tem que cuidar dele como um templo sagrado. Então, é cuidar dos pilares de alimentação, de atividade física, de sono, de gerenciamento, manejo do estresse, né? E, além disso, a gente tem alguns recursos muito interessantes dentro das medicações antroposóficas, que é o meu principal expertise, né? O meu domínio, Tem algumas outras coisas que não são exatamente da medicina antroposófica, mas que podem ajudar muito, que eu posso citar algumas aqui. Então, por exemplo, a maca peruana, né, tão falada, acho que muito, assim, a gente ouve falar em vários lugares, mas a maca, ela é um tubérculo andino peruano, daquela região andina, e que ele é um modulador hormonal, ele atua no sistema nervoso, no hipotálamo, na hipófise. Então, ele é um revigorante, um regulador hormonal, ele pode ajudar nos sintomas. Algumas dicas de alimentação, então, por exemplo, consumir alguns derivados de soja fermentados, tipo tofu, miso, 3 vezes por semana, mais ou menos, porque a soja, ela tem os fito-hormônios, né, que podem trazer uma certa substituição dos nossos hormônios fisiológicos. Tá certo que também é importante que seja soja orgânica, se possível, enfim, né? Porque tem toda essa questão do manejo aí da agricultura. As oleaginosas, né, ricas em selênio, vitamina E, vitamina A, também são super importantes. Alguns chás que podem ajudar muito na questão dos calores e da disposição é o chá de sálvia e o chá de salsa-parrilla também. E normalmente também os chás que ativam o fígado costumam também ajudar. As folhas ou a tintura da amora também ajudam bastante. Essas são dicas bem fitoterápicas, assim, né? Tem uma coisa importante também que no climatério, com o declínio do corpo físico, existe uma tendência de desmineralização do osso, que é a famosa osteopenia, que pode evoluir até um quadro mais grave, que é a osteoporose. Dos nossos hábitos comuns aqui no nosso meio, tem algumas coisas que eu sempre oriento as mulheres para tomar cuidado, porque os grandes vilões para a densidade mineral óssea são o café, o cigarro, os refrigerantes e também o açúcar e a farinha branca. Né? Então, tem aí algumas coisas que eu acho que também não é para ser xiita, radical, né? De vez em quando, um social, porque também tem que cultivar as fontes de prazer, isso faz parte do autocuidado, do manejo do estresse e tudo, né? Então, eu acho que é ter os bons hábitos e de vez em quando vai sair do hábito cotidiano comum, e isso faz parte da vida, né? E a terapia de reposição hormonal hoje, ela não deve ser demonizada, mas ela deve ser usada como um recurso para casos específicos, selecionados, mulheres que, dentro daquela constituição do ritmo de vida, dos sintomas que apresentam ou dos riscos de saúde até que elas apresentam, e da resposta que elas têm aos fitoterápicos, aos antroposóficos, ao manejo mais conservador, pode ser que seja necessário, tá? Então, também a gente não deve falar, ah, nossa, reposição hormonal vai causar câncer, é proibido, ninguém deveria usar. Hoje a gente tem uma linha de terapia de reposição hormonal sintética, mas muito mais segura do que há anos atrás. E que algumas vezes, dentro de um quadro clínico, quando a gente vê que pode ajudar a mulher por um período de tempo, pode sim ser um recurso para que ela tenha a oportunidade de fazer uma transição entre o declínio hormonal de uma forma um pouco menos brusca, de uma forma mais suave. É como se a gente fizesse uma ponte com uma queda não tão brusca desse processo, mas. Isso tem que ser muito avaliado individualmente, né? Mas não demonizado. Eu acho que isso é importante, porque às vezes a gente vê a coisa assim, 8 ou 80, né? Ai, não, reposição hormonal, porque tem risco disso, porque não sei o quê, porque a minha irmã, minha tia, minha vizinha, o médico, não sei quem falou. Quando a gente se debruça a estudar profundamente, a gente sabe que tem uma segurança envolvida, mas lógico, não é todo mundo que precisa, não é todo mundo que pode, porque tem mulheres que não podem usar, né? E, inclusive, tem alguns estudos que têm mostrado cada vez mais que essa ajuda nessa transição hormonal suave, ela acaba também ajudando até na prevenção de Alzheimer, de doenças neurológicas, de demência.
Sim.
Enfim, eu acho que é um grande campo aí de olhar e de estudo, né? Mas eu acho que é importante a gente também deixar claro isso aqui, né?
É, sim, claro, porque essa é uma das grandes perguntas, né? Eu acho que ficam, tá bom, mas e agora? Eu me deparo com tudo isso, como é que eu faço, né? Quais são as possibilidades? Como é que eu lido com isso? Porque às vezes os sintomas podem ser impeditivos para muitas situações ou não, né? Então acho que vai ser muito um caminho individualizado. Todas as pesquisas que eu fiz, eu percebi muito isso, né? Que é justamente isso que você está trazendo. É sempre um olhar muito individualizado para a coisa. Não dá para a gente generalizar e dizer, então agora todo mundo toma isso ou aquilo. Tem essa isso, né, da gente não estigmatizar e lembrar, enfim, dos avanços, né, da medicina convencional e que está aí para nos ajudar, mas também sem olhá-la somente como único recurso, como você trouxe no início da sua fala aí nessa questão dos tratamentos, né? Então, acho que é tentar olhar sem tabu para nenhum lado nem outro, né? Porque a gente tem casos de sucesso, vamos dizer assim, com todos os tipos de tratamento. Mas acho que da sua mensagem, acho que fica muito assim, o olhar individualizado, né? Para que a mulher vá para esse buscar recursos, né? De forma, enfim, com a cabeça aberta para isso e tal. Mas o que eu percebo, assim, também, Kátia, nas minhas conversas, o que eu senti foi que talvez isso tenha mudado agora, nos últimos anos, e você, sendo médica, tenha talvez mais mais propriedade para trazer isso. É que o que eu percebi é que as mulheres, ao enfrentar essa etapa da vida, como você trouxe, se sentiam muito sozinha e com pouca informação, né? Com pouca informação, muitas vezes se sentiam até desamparadas, até com mesmo profissionais da saúde, como se a gente não entendesse ainda tão bem sobre a menopausa, né? Eu imagino que isso a gente já vem avançando, mas o que eu senti é que é um pouco isso, né? Que às vezes as mulheres ficavam receosas ou com pouca. Munidas de pouca informação, até para conversar e discutir e conversar sobre os tratamentos. Né? Então, eu vejo assim muitas dúvidas ainda, né? Nas mulheres. Acho que por isso que é importante que, enfim, que ela busque uma médica, um médico de muita confiança, que possa, acho que, ter essas conversas aprofundadas, né, sobre o tema. Porque eu acho que esse olhar ampliado que você está trazendo aqui é tão importante para que a mulher não se sinta assim, bom, agora acabou, né? É a única alternativa que eu tenho e como se fosse assim, vou só curar as feridas, mas não, né? Olhar para isso de forma mais. Mas eu percebi isso, sabe? Com as mulheres que eu conversei, essa dificuldade de acessar, eu acho que informações de qualidade sobre essa etapa da vida, e acho que por isso que a gente tem que falar mais sobre, né? Mais sobre esse tema, assim, de forma mais natural também.
Sim, eu assim conheço algumas pessoas, inclusive, que fazem grupos, rodas de mulheres nessa fase, retiros. Eu acho tão importante, né, as mulheres estarem juntas, vivendo processos juntas. Eu acho que isso é muito precioso, né? Tem aquele livro, né, Mulheres que Correm com os Lobos, e a oitava acima dele, na minha opinião, é a ciranda das mulheres sábias, né? Então, essas rodas nada mais são do que isso, a ciranda das mulheres sábias. E quantas trocas, quantas coisas tão ricas, e é tão interessante você perceber que você não está sozinha.
Sim.
E que, puxa, o que eu sinto também, ela sente muito parecido, né? Olha que interessante, eu achava que era só eu, né?
Sim.
E a outra coisa também que eu acho que é. Envolvam os parceiros, parceiras, né? E principalmente quando a gente fala numa relação heterossexual, os homens às vezes eles se sentem muito distanciados desse assunto, né? E as mulheres às vezes têm muita vergonha de falar sobre isso, porque tem o estigma de que menopausa, climatério, significa botar uma pedra na vida sexual do casal, né? Então, eu não quero nem falar sobre isso, porque, né, vai que, né, o meu marido vai ficar pensando, Ou vai que ele até umas fantasias, né? De vai me trair, vai procurar outra mulher mais jovem.
Sim.
Passa na cabeça de muitas mulheres. Então, eu acho que também é um momento muito importante de convidar os homens a contemplarem essas transformações e essas oportunidades, né? E é tão lindo porque também esse amor, paixão e sexualidade, ela vai subir a outras oitavas. Então, vai ser uma vivência em que muito menos apego à beleza, àquela jovialidade do corpo físico, a relação ela se transmuta, né? Mas precisa ter diálogo e precisa realmente envolver o parceiro nessa sua vivência, que ela não, ela é individual, mas ela está ali presente na vida do casal.
Sim. É, ela vai impactar nesse relacionamento, né? Que acho que é isso. Vinha sendo de uma forma e agora tem a oportunidade de ser de outra forma, né? Até acho que de uma redescoberta, né? De então como que a gente se relaciona, como são, enfim, as novas formas de prazer e de se relacionar, enfim, e de respeito ao ritmo do outro, enfim. Começou o episódio falando, né, sobre quais são as oportunidades, né? Eu acho que são essas, assim, eu acho que para a gente ter uma vivência, talvez, vamos dizer assim, mais rica dessa fase, eu acho que é fundamental que a gente olhe para todos esses aspectos, né? Porque senão, realmente, se a gente se prende somente ao material, né? Vamos dizer, ao nosso corpo físico, né? A gente vai só olhar para o declínio, né? Então, acho que sim, a gente cuida daquilo, a gente dá a devida importância e relevância para aquilo, né? Porque traz realmente mudanças importantes, mas talvez olhar para essa forma e eu fico com essa imagem assim, né? De se tornar a mulher sábia, se tornar essa sacerdotisa mesmo que, enfim, carrega tantos tesouros assim, né, dessa biografia que já foi percorrida e segue sendo, né, percorrida. Então, muito bom. Acho que a gente fez um caminho bem bonito. Saiu feliz.
Eu acho que a gente falou assim, fizemos um belo passeio aqui, muito bom.
Então é isso. Espero que tenha sido uma conversa inspiradora, né, que tenha trazido, acho que um conforto, um acolhimento, mas também um brilho assim para essa etapa de vida, né, que a gente possa olhar para quem ainda não chegou lá, ou para quem está vivendo, se ressignificar, né? A gente fala muito no olhar biográfico da gente trazer, objetivar as vivências biográficas e também trazer elas para um outro patamar, né, anímico e emocional também. Então te agradeço muito, Kátia, de novo pela presença, foi uma delícia.
Ah, eu também agradeço. Foi uma super honra, Débora. Adoro falar sobre esse assunto também. E eu só queria deixar uma última mensagem para as mulheres que estão nos ouvindo aqui, que é o seguinte: não tenham medo, confiem. O antídoto do medo, na minha opinião, não é a coragem, mas a confiança. Então, confiem. Essa é uma fase muito bela da vida, de muita plenitude. Não nem deveria chamar menopausa, né? Mas sim plena pausa.
Muito bom, muito bom.
Né?
Isso
Muito bom.
mesmo, que lindo. Então tá bom, obrigada a você que esteve até o finalzinho aqui com a gente. Espero que você saia com um grande abraço aí no coração. E até o próximo episódio do Mercúrio. Obrigada, Kátia.
Obrigada, Débora.